1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo número 5. Diz assim o Senhor: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Capítulo número 2 diz assim, versículo 1: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a verdade, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Somente até aqui. Leonardo, pode abaixar um pouquinho aqui a velocidade? Vamos orar, irmãos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, no nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, em primeiro lugar, te agradeço por este momento, por esta oportunidade, Senhor, de podermos falar de ti mais uma vez, Senhor. E eu rogo a ti que o teu poder se manifeste à tua igreja agora, Senhor, através do teu Espírito maravilhoso. Vem falar conosco, Senhor. Vem estabelecer coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos, Senhor. Que a tua igreja seja abençoada plenamente agora por ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que o Senhor Deus seja adorado, seja exaltado e seja glorificado neste lugar para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo aqui estava escrevendo uma carta a um homem chamado Timóteo, que era seu discípulo. E Timóteo era um pastor, um presbítero, né? Um pastor que servia a Deus, e Paulo estava mandando essa carta a ele, orientando-o, né, dos procedimentos que ele deveria adotar, dando conselhos em relação àquilo que Jesus Cristo, Filho de Deus, já tinha feito. E essas duas passagens aqui me chamam a atenção porque, né, são passagens assim muito vivas, muito presentes nas nossas vidas nos dias de hoje. Paulo estava falando aqui para Timóteo a respeito de homens que se acham conhecedores da palavra de Deus e que falam daquilo que é de Deus, mas segundo eles, segundo Paulo, não compreendem aquilo que eles estão dizendo. E é interessante porque me chamou a atenção esse texto, quando Paulo falou, eles se dizem mestres da palavra, eles se dizem mestre daquilo que eles estão ensinando, mas aquilo que eles estão ensinando eles não estão compreendendo, ainda que eles digam, né, com palavras muito firmes em relação aos seus pensamentos. E é interessante, irmãos, porque quantas vezes nós temos observado, né, situações em que as pessoas pregam uma palavra, pregam determinado trecho da palavra do Senhor e se esquecem dos fundamentos de Deus. Por isso que é importante, eu sempre falo, né, que conhecer a Bíblia deve ser algo assim, um alvo importantíssimo para cada crente, porque enquanto você não conhece toda a Bíblia, enquanto você não lê e medita e o Espírito Santo de Deus fala a você em relação à Bíblia, você pode ser enganado lendo trechos, pequenos trechos da palavra do Senhor e se enganando, né, com um falso entendimento daquilo que você está lendo. E quantas pessoas têm passado isso? Quantas vezes, irmãos, na minha vida ministerial, nós tivemos que corrigir cursos, né? Algumas ministrações, algumas palavras, né, que foram distorcidas pela falta de compreensão e pela falta de entendimento daquilo que é a verdade, daquilo que é o Senhor. Conhecer Deus é um fundamento para que nós possamos discernir a palavra. Não que a palavra, irmãos amados, seja algo difícil de compreender, mas se você não conhecer, né, a visão de Deus, se você não conhecer, né, qual era o objetivo de Deus em ministrar aquilo que Deus ministrou através da sua palavra ou através da vinda de Jesus Cristo, você pode se enganar, né, com algum trecho da palavra do Senhor. Você lembra um trecho da palavra do Senhor que diz assim, né? Será, Deus falou, hein? Será olho por olho, dente por dente. Aquele que matar, esse deve morrer. Você já ouviu essa palavra? Ela está na Bíblia. Foi escrita, né? E se você olhar por si só esse versículo bíblico, você vai ter um entendimento distorcido daquilo que Deus estava querendo passar em relação a esta mensagem. O próprio Senhor Jesus, ele falou, né? Estava escrito, será olho por olho, dente por dente. Eu agora vos digo que você deve amar o seu próximo como a si mesmo e orar pelo seu inimigo. Nós, irmãos amados, não podemos nos perder com um falso entendimento da palavra, porque quando você distorce aquilo que Deus está dizendo, com certeza você poderá se enganar em relação a um caminho ou em relação a uma trajetória que você deveria seguir e você deveria perseguir. Paulo depois está dizendo a Timóteo. Timóteo era um pastor, irmãos, que cuidava de uma igreja. E ele disse assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E esse deve ser um direcionamento que você tem na sua vida, que você entenda que isso é necessário para você atingir os seus objetivos. Súplicas, orações, intercessões, agradecimentos ou ações de graças. Quantas vezes as pessoas estão falhando e não estão sendo abençoadas, estão indo por um caminho, né, que não é aquele caminho que Deus tem determinado para as vidas, porque está faltando conteúdo, está faltando atitude. Não uma atitude que muitas vezes as pessoas acham, né, que é suficiente simplesmente vir à igreja. Mas o cristão, ele aprende a viver ao lado de Deus. E é comum, irmãos amados, muito comum, numa primeira dificuldade, irmãos, a pessoa desistir. Como é comum isso no meio cristão? Como eu tenho visto isso, irmãos amados, a pessoa necessitando de algo, a pessoa buscando algo de Deus, e aquele algo não acontece no tempo que a pessoa deseja, e a pessoa simplesmente desiste e fala: ah, não vou orar mais, ah, não vou buscar mais, ah, Deus não quer me abençoar, ah, Deus não vai me abençoar. Quantas vezes as pessoas, elas tomam atitudes que na verdade estão selando um diagnóstico, né, de adiar as bênçãos ao invés de gerar as bênçãos. E nós, como cristãos, temos que aprender a viver como Deus ensinou. Sem oração, sem súplica, sem busca, você não conseguirá atingir os seus objetivos. Você sabe por quê, irmãos amados? Porque muitas vezes Deus se convence através da súplica. Muitas vezes Deus, né, se motiva a te abençoar através de um clamor, através de uma busca, através, né, de uma invocação, né, conforme diz a Bíblia. Quantas pessoas estão, né, negligenciando tudo isso e, consequentemente, as coisas de Deus estão demorando mais para acontecer. Consequentemente, as coisas de Deus não estão acontecendo segundo aquilo que Deus deveria executar, segundo o seu coração. Então você que está aqui, meu amado e minha amada, aprenda a viver como Deus deseja que você viva. Aprenda a gerar as suas bênçãos no tempo certo e no tempo oportuno, que é o tempo perfeito de Deus, que Ele gostaria de executar seus planos na sua vida. Enquanto as pessoas estão adiando os planos de Deus por conta das suas atitudes, por conta, né, da falta de súplica, da falta de oração, da falta de intercessão, da falta de agradecimento a Deus, né? É interessante porque hoje em dia as pessoas, elas são pouco gratas a Deus, né? Eu estava discutindo aqui esses dias atrás. Segunda-feira eu fiz uma reunião aqui na igreja e eu estava discutindo e falando a respeito de algumas características dessa igreja para algumas pessoas que estavam aqui. E uma das características que nós observamos nessa igreja, inequivocamente, sem medo de errar, é que as pessoas dessa igreja são pessoas abençoadas por Deus. As pessoas que frequentam essa igreja, ou que são membros dessa igreja, são pessoas que têm algo muito forte de Deus na sua vida, são escolhidas pelo Senhor, e existe uma palavra de bênção, e existe um poder manifesto sobre as vidas dessas pessoas neste lugar. Então, a gente observa muitas lutas, todo mundo tem lutas. Não tem ninguém aqui neste dia, no dia de hoje, que não tenha problemas. Não tem ninguém nesse dia aqui que não tenha problemas. E o nosso papel é saber vencer esses problemas na sabedoria e no poder de Deus. Na sabedoria e no poder de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos amados, porque nós temos percebido isso. Muitas vezes fora do tempo que Deus desejaria, né, que acontecesse na sua vida, por conta das suas atitudes, por conta das suas convicções que ainda não são plenas no Senhor. Mas aprenda e viva aquilo que Deus quer estabelecer para você, né? Eu olho para a igreja e percebo a mão de Deus sobre ela, e percebo a mão de Deus sobre ela, o poder de Deus manifesto sobre as pessoas que aqui entram, né? Pode ser o primeiro dia que seja, né? O poder de Deus já se manifesta nas vidas das pessoas que aqui entram. É que Deus quer dar muito mais. É que essa igreja, ela tem uma característica de pessoas que devam ser usadas com grande poder e unção por Deus. De pessoas que não vêm só receber, de pessoas que vão dar, que vão gerar bênção, que vão levar vidas, levar vida àquele que não tem vida. Aquele que está morto espiritualmente, vive na carne, mas já está morto no espírito. Nós temos que nos aperfeiçoar como instrumentos de Deus. Porque, com certeza, você pode ser um instrumento de Deus na sua casa. Com certeza, e eu vou falar sem engano, todas as pessoas que estão aqui hoje, todas as pessoas que estão aqui hoje, devem ser instrumentos, no dia de hoje ainda, bênção de Deus para a sua casa. Para uma pessoa que está necessitando ali, para algo que talvez esteja acontecendo lá, uma tribulação, uma confusão, uma discórdia, uma doença, não importa, não importa. Eu gostaria que você hoje, né, se colocasse diante de Deus, entendesse aquilo que eu estou falando, já agradecesse ao Senhor, conforme Paulo disse a Timóteo, né? Ações de graças, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, agradecendo a Deus por nós termos força, agradecendo a Deus pelo privilégio de nós podermos estar na casa dEle, ouvindo a voz dEle, adorando o nome dEle e tendo liberdade, liberdade dentro da igreja e fora da igreja para cultuar ao Senhor. E você pode ser usado com súplica e oração. Com súplica e oração. Esses dias, se envolve numa circunstância, né? Esses dias atrás, o Vitor, meu filho, ele ficou com, acho que era sinusite, sei lá o que era, estava, né, uma dor muito forte nos ouvidos, né? E também escorria muito o nariz dele, tinha muito catarro escorrendo no nariz dele, deu um pouco de febre. E aí ele foi no médico, deram lá uns remédios lá, tal.
E aí, eu estava em casa, assim, não sei que dia que foi. E aí, eu percebi assim, né? Converso tanto com ele, falo tanto com ele. E eu percebi assim, falo assim, oro por tantas pessoas, né? E não tenho orado pelo meu filho. Né? Eu unjo tantas pessoas e não tenho ungido o meu filho para que houvesse cura, para que a cura viesse, para que o poder de Deus se manifestasse sobre ele. Aí eu chamei ele e falei, Vitor, vem cá. E aí peguei o óleo lá em casa e ungi e orei e abençoei a vida dele, né, para a glória do santo nome do Senhor. E eu creio que talvez você também possa estar vivenciando uma situação parecida na sua casa. Por que não impor a mão sobre uma pessoa na sua casa e orar por ela? Por que não abençoar uma vida que está necessitando, que está enferma, que está doente, ou que está aflita, ou que está perturbada? Não importa a situação em que há na sua casa, importa é que a oração é a fonte de poder. A oração transmite, né, para o coração de Deus um sentimento, e transmite para o coração de Deus, né, a vontade de que você abençoe uma vida. E o Senhor, conforme eu digo aqui sempre, que não existe oração sem resposta, o Senhor cuida para que você possa ser usado por Ele, para que você seja um instrumento dEle. Não vou perguntar aqui, mas poderia perguntar, né, quantas pessoas aqui, esse mês aqui, impuseram as mãos sobre alguém na sua casa e orou? Não importa se é pai, se é filho, não importa se é irmão, não importa se é primo. Quantas vezes, né, você pegou e estendeu as mãos, porque estender as mãos sobre uma pessoa para orar, irmão, significa transferência de poder. Então, a imposição de mãos, conforme diz a Bíblia, pressupõe transferência de poder. Né? Conforme o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo certa vez disse que o dom espiritual, ele vem pela ministração e pela imposição de mãos, transferência de poder de Deus. E você tem o poder de Deus na sua vida, você tem o poder de Deus sobre a sua vida, e você com entendimento, você com fé, pode gerar algo muito importante para uma vida que está necessitando de uma bênção. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser sua tia, pode ser seu primo, pode ser seu avô, sua avó. Não importa. Que você tenha essa convicção. Se levante para orar, porque, entenda algo, não será você que vai fazer, vai ser Deus. Nós nunca teremos condições de executar algo. Quem vai fazer é Deus. Quem vai executar é Deus. Por isso que nós fazemos em nome de Jesus, porque é Jesus que vai fazer, é o Senhor que vai executar. E quantas vezes a igreja, ela tem negligenciado, olha só que palavra, negligenciado, algo tão simples para realizar na sua própria casa, algo tão simples para realizar em alguém do seu próprio sangue, muitas vezes, que está necessitando de uma grande bênção, e você poderia ser um grande instrumento de Deus nas vidas. Eu queria combinar algo com vocês aqui. Vocês concordam em combinar algo comigo? Concordar sem saber o que é triste, né? Vai por fé, irmãos. Vai por fé. Eu queria que você combinasse algo comigo aqui hoje, né? Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Chega na tua casa hoje, depois que você sair do culto, encontra lá um parente seu que está lá dentro e fala assim para ele: eu vou orar por você agora, eu vou te abençoar agora, em nome de Jesus. E aí você ministra, se você souber de alguma causa que essa pessoa necessita, você ministre sobre esta causa. Se você não tiver nenhuma causa, nenhum conhecimento de causa, abençoe a vida dela, impondo as mãos. Imponha as mãos e ministre o poder de Deus sobre as vidas. E ministre o poder de Deus sobre aquela pessoa que está ali na tua casa. Seja ousado espiritualmente. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar. com grande poder e autoridade. E existe o outro lado, cuidado. Cuidado, né, com aquele que você dá autoridade espiritual sobre a sua vida. Cuidado, né, com aquele que você deixa impor as mãos sobre a sua cabeça. Porque as mesmas mãos que abençoam podem amaldiçoar. Discerna, tenha cuidado, não coloque a sua cabeça debaixo de qualquer mão. Porque as questões espirituais, elas são muito fortes, né? As palavras muitas vezes transformam situações nas vidas das pessoas, e as pessoas não estão entendendo, e as atitudes também. E as pessoas às vezes estão dando autoridade, né, para alguém que na verdade não tem um coração voltado para Deus. E aí as consequências espirituais também acontecem, também vão acontecer. Então faça isso hoje. Se levante para abençoar. Aprenda a lutar pela sua bênção, não se conformando com a derrota, porque muitas vezes Deus deixa com que as dificuldades venham para que você possa mostrar a tua perseverança e gerar a sua bênção, né? E gerar a sua bênção, para que você se sinta forte, amparado por Deus, guiado por Deus, para a glória do santo nome do Senhor. E quantas vezes já aconteceu na minha vida, e eu me lembro de situações, depois que passa a tempestade, quando você está no meio da tempestade, você não enxerga muita coisa não, viu, irmãos? Mas quando passa a tempestade, você começa a entender por que que Deus deixou, por que que Deus fez, qual era o objetivo de Deus, quais foram as suas atitudes em relação à tribulação. Eu fui perseverante ou eu fui hipócrita espiritualmente? Eu desisti ou eu prossegui? Eu lutei ou eu me prostrei? É bom você fazer uma reflexão, para que você avalie o conteúdo, né? Como está a sua fé, como está a sua atitude em relação às coisas que são de Deus. Porque quantas vezes os próprios crentes estão gerando a sua desgraça ao invés de gerar a sua bênção? Quantas vezes nós entristecemos o coração de Deus ao invés de agradar o coração de Deus? Quantas vezes as nossas atitudes, as nossas fraquezas, a nossa falta de perseverança gera algo que não vai ser muito bom para as nossas vidas? Quantas vezes as coisas não são como nós imaginávamos que deveriam ser, mas no final elas são maiores do que aquilo que nós imaginávamos que deveriam ser? Tudo existe um trajeto, para tudo existe um tempo, e para tudo existe uma atitude. Quando você toma uma atitude errada, com certeza os tempos são modificados. Quando você toma uma atitude errada, com certeza, né, há um desvio de percurso e o caminho será mais longo para que você atinja aquilo que Deus desejaria que você atingisse. Quantas vezes, irmãos, nós temos que tomar decisões, e quantas vezes, né, nosso coração desejava fazer de uma certa forma, e quantas vezes, né, eu busquei a Deus, e quantas vezes, né, eu queria agir e agir rápido, e eu falava assim: não, não vou agir rápido, eu vou esperar Deus falar algo. E quando Deus falou algo, ele falou exatamente o contrário daquilo que eu imaginava fazer. Então às vezes você toma uma atitude abrupta, às vezes você toma uma atitude, né, sem pensar, baseado na emoção, e você vai se frustrar. Convém sempre nós colocarmos-nos diante de Deus, buscarmos a presença de Deus, orarmos e aguardarmos a resposta do Senhor, porque aí a sua bênção virá. E aí você será uma pessoa vitoriosa, vitoriosa, vitoriosa. Irmãos, eu tenho certeza que não tem nenhuma pessoa que já não tem idade para tomar decisões na sua vida. Aqui, todos aqui têm já, né, idade suficiente para tomar algumas decisões nas suas vidas. E todos aqui vão ter que tomar decisões nas suas vidas, né? Uma hora ou outra. Amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem. Todos aqui vão ter que decidir situações, muito difíceis às vezes, ou muito simples. E eu queria te dizer que você busque a orientação de Deus. Busque uma resposta de Deus para as tuas decisões. Não tome decisões pelo teu coração ou pelas tuas emoções. O Senhor Deus é Deus poderoso e fiel para te responder. O Senhor Deus é poderoso e fiel para mostrar a você o caminho. O Senhor Deus é poderoso e fiel para revelar a você a verdade, para revelar a você a vontade dEle, o caminho que não tem espinhos. Se acostume a fazer isso. Estamos falando de coisas aqui que o crente não está acostumado. Impor as mãos para orar, buscar em Deus uma resposta em relação a uma decisão, qualquer que seja a amplitude da decisão, primeiro busque em Deus. É, as pessoas falam muito. Esses dias foi uma pessoa em casa lá e me propôs algo. Eu falei assim: eu vou orar. E eu ouço muito isso: eu vou orar, mas a pessoa não ora coisa nenhuma. Toma a decisão, já tomou a decisão. Fala: vou orar porque, né? É uma força, acaba sendo uma força de expressão e não algo importante verdadeiramente para a pessoa. Porque quando você fala assim: eu vou orar, pressupõe que você vai aguardar a resposta. A pessoa às vezes ora 5 minutos por aquilo e não vem a resposta. E aí a pessoa fala: e agora? Não vem a resposta. E aí toma a decisão. Não. Aguarde a resposta. Aguarde a resposta de Deus. Se acostume, irmão. Se acostume a orar e ouvir a voz de Deus respondendo a tua oração e o teu clamor, buscando a orientação necessária para que você possa ir e não errar. Se acostume. Se acostume a agir certo e não a agir abruptamente ou agir de forma leviana em relação à sua vida. Se acostume a apresentar tudo a Deus e esperar a resposta. Porque Deus vai ver você esperando a resposta. E Ele vai dar a resposta. Qualquer forma que seja. Qualquer forma que seja. O Senhor Deus vai dar a resposta. Pode ser na Bíblia, pode ser no louvor, pode ser numa palavra, pode ser numa profecia. Pode ser falando ao seu ouvido. Pode ser falando ao seu ouvido. Deus, essa é a melhor voz. Esse é o melhor resultado. Quando Deus fala aos seus ouvidos. Essa é a melhor forma de você ouvir a resposta de Deus. Porque aí também não haverá engano. Não haverá chance de você ser enganado. Irmão, são situações que nós devemos vivenciar no nosso dia a dia. Aprenda isso, viva isso, para que você seja abençoado pelo poder de Deus. Mais algo, já vou encerrar, nós vamos orar. Mais um ponto só muito importante. Nós já falamos aqui a respeito do poder da oração, do poder da imposição de mãos. Falamos a respeito de você buscar e esperar a resposta, perseverar para que a resposta venha. E você não pode se esquecer de não murmurar, de não reclamar. Você não pode se esquecer de não apresentar diante de Deus algo que entristecerá o coração dele. Antes, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus por tudo que ele tem feito. Agradeça a Deus pelos cuidados dele. Agradeça a Deus pelo privilégio que você tem na sua vida. Eu sei que você é uma pessoa privilegiada. Eu sei que muitas coisas você tem que outras pessoas desejariam ter. Eu sei disso, porque você é uma pessoa abençoada. Eu sei. Eu sei que Deus está fazendo coisas sobre a sua vida que muitas pessoas estão querendo que tenha, que Deus faça na vida delas. Então agradeça a Deus. E se algo não deu certo, avalie se o problema não é você, não são as suas atitudes, não é um pecado que está afastando a bênção de Deus. Se não for um pecado que está gerando maldição ao invés de bênção, você faça aquilo que nós falamos. Ore e espere. Ore e espere. Ore e espere. Se você tem que tomar uma decisão, aguarde Deus falar contigo, para que você possa decidir certo, sem erro e sem arrependimento, para a glória do nosso Deus. Paulo ensinou um caminho simples, mas um caminho muito eficiente a Timóteo. E ele disse algo importante aqui: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. É Jesus que gera a nossa bênção. É Jesus que faz com que a nossa voz chegue até o trono de Deus. Porque nós não éramos dignos de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos faz com que nós possamos ser ouvidos por Deus. Ele é o caminho. Ele é o caminho para você chegar à sua bênção, e sempre será. Eu vou orar por você agora, e nós vamos interceder também por algumas vidas. Tem um pedido de oração aqui que veio de Santa Catarina. Aqui de Santa Catarina, Pinhalzinho, conhece? Não conhece Pinhalzinho, Davi? É Andriele Roxo. Ela está pedindo oração para o Ariel. E a Dori me passou aqui algumas pessoas. Ela foi visitar o hospital e pediu intercessão pela Sandra, pela Benedita, pela Karina, pela Ivanilda, pela Cida, pela irmã da Cida. E vamos orar também em favor da Dori, né, que está enferma, né, está lá, né, desejando estar aqui e hoje não pôde. Ela estava com um pouco de tontura. Fique de pé então, meu amado e minha amada. Vem aqui à frente. Aleluia. Deu risadinha. Irmãos, é momento de nós ministrarmos o poder de Deus sobre a sua vida agora. Acredite que Deus vai se manifestar aqui. E acredite que você vai ser usado por Deus também, para fazer aquilo que nós profetizamos aqui. E que você não se perca nesse caminho. Que você faça aquilo que Deus ensinou aqui hoje. Ensinou aqui hoje você, para que as coisas de Deus possam se manifestar na sua vida. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quer ver, irmãos? Daniel, para quem você vai orar na sua casa hoje? Irmãozinho Antônio, você vai orar por quem? Para uma pessoa só. Tem três aí. Vai orar pela Juscelê? Irmão Juscelê, você vai orar por quem? Então Daniel vai orar por ti, né? Né? Irmã Cris, você vai orar por quem? Oi? Pro maridão? Então não esqueça de impor as mãos e ministrar a bênção de Deus sobre ele. Você vai orar por quem hoje? Por mim? Tá bom, glória a Deus, né? Ô Sônia, vai orar por quem hoje? Pro seu marido? Será que ele vem hoje? Será que ele vem? Oi? Ela já tá aí. Sente o cheiro, né? E Maneide vai orar por quem hoje? O Alexandre. Vai impor as mãos sobre ele? Em nome de Jesus. Bom, João. Mamãe. Mas mamãe tá lá na sua casa? Então tem que ser na sua casa. Vai orar pela sua esposa, então. E depois vocês intercedem junto pela mamãe, tá bom? É com imposição de mãos a oração hoje. Leonardo, vai orar por quem? É Regiane. Regiane, vai orar por quem? É, Leonardo. Elisa, vai orar por quem? Cris. É.
Diferença, né?
Davi, vai orar por quem? Ari, vai orar por quem? Amém.
Tiago vai orar por quem? Mamãe, Verônica vai orar por quem? Papai vai orar por quem? Qual seu nome? Jennifer. Papai? Isso, querida. Faça isso. Daniela, Yasmin, amém. Aleluia, graças a Deus, né? Eu vou orar pelo Vitor. E o Vitor ora por você. Amém. Para a glória do santo nome do Senhor. Vamos fazer isso, irmãos? Muitas bênçãos vão ser reveladas hoje. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você. E vou ministrar a unção e o poder de Deus sobre a sua vida mais uma vez. Tem uma passagem bíblica que o Senhor Deus Todo-Poderoso levou o povo de Israel para uma batalha. E Moisés subiu no monte. E do monte ele via a batalha. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Quando ele baixava a mão, o povo começava a perder. Aí levantava a mão, ficava com a mão levantava, o povo de Israel prevalecia, né? Começava a vencer. Ele cansava a mão, baixava a mão, o povo começava a perder a batalha. Aí sentaram Moisés numa pedra lá, e dois homens seguraram a mão de Moisés. Ficavam ali segurando a mão de Moisés para que prevalecesse o poder de Deus. Isso simboliza autoridade. Autoridade espiritual. Então você acredite naquilo que você vai fazer. Em nome de Jesus, porque eu acredito naquilo que eu vou fazer aqui agora. Amém? Feche seus olhos.